Muito boa tarde. Nos próximos minutos vamos mergulhar no mundo mágico dos livros com quem gosta de ler e com quem os escreve. No programa Obra Aberta, que gravamos todos os meses no Centro Cultural de Belém, recebemos hoje um escritor, académico de literatura e um músico e maestro. Nesta parceria entre a Renascença, o CCB e o editor João Paulo Cotrim, são hoje nossos convidados o escritor, poeta e professor de literatura na Universidade de Évora, António Cândido Franco, que é também autor das recentes biografias de Mário Cesarini e Agostinho da Silva. E o músico e maestro Martim Sousa Tavares, criador da Orquestra Sem Fronteiras, que junta jovens músicos de várias localidades da zona raiana de Idanha Nova. Estudou música em Itália, nos Estados Unidos, depois de ter desistido de um curso de comunicação em Portugal. António Cândido Franco foi, por causa do seu livro da biografia, do seu livro sobre Teixeira de Pascoais, que chegou a Mário Cesarini. Quer-nos contar um pouco como conheceu este artista do surrealismo português, tão importante, que acabou mais tarde por vir a fazer esta biografia, O Triângulo Mágico?
Eu fui convidado um dia pelo Mário Cesarini para ir à casa dele. Interessava-me pelo Teixeira de Pascoais, não havia muitas pessoas na época que se interessassem por este poeta, e o Mário Cesarini um dia convidou-me a ir à casa dele, tive todo o gosto em o encontrar, foi uma revelação.
A partir daí surgiu a curiosidade também de saber mais sobre ele?
Sim, a princípio as relações dele com o Teixeira de Pascoais, e depois pouco a pouco fui descobrindo a obra e a vida de Mário Cesarini.
E aventurou-se nesta biografia. O Martim Sousa Tavares vai dirigir daqui a poucos dias a Orquestra Filarmónica das Beiras num concerto com os Capitão Fausto. É, Martim, explique-me um pouco o que é que lhe interessa nesta dinâmica entre a música pop e a linguagem normalmente mais clássica de uma orquestra.
É uma coincidência, porque eu e os 5 membros dos Capitão Fausto somos amigos há muitos anos, andámos todos no mesmo liceu. Curiosamente, nessa turma estava eu, estavam eles, estava a Carolina dos Lanes e estava um outro rapaz fadista que, enfim, que é talvez aquele que tem uma carreira menos sonante, mas também chegou à final do The Voice. E temos o sonho de um dia fazer um concerto com todos. Portanto, este é o primeiro passo mais próximo que se consegue, que é, por agora, eu e os Capitão Fausto. E, no fundo, enfim, eu não tenho problema nenhum com isso, a orquestra também não tem. Os Capitão Fausto queriam ter este projeto, há imensos anos que andamos a falar nisto, e, portanto, aquilo que vai acontecer, eu fiz os arranjos de orquestra, portanto, a música deles ganha uma roupa nova. Não é a mesma coisa que acompanhar uma banda, ou seja, a parte orquestral tem muita importância, mas não é de todo um concerto de interseção entre música clássica e pop, isto é mesmo só pop, com uma orquestra clássica.
Mas... E esse desafio também de fazer essa tradução musical para a orquestra, imagino que seja desafiante e difícil.
Sim, na verdade é uma coisa, isto chama-se orquestração, escrever para a orquestra, e é uma disciplina que tive 5 anos desta cadeira enquanto estudava direção de orquestra, e faz parte de saber, de conhecer uma orquestra, faz parte de saber escrever para a orquestra. E por acaso, mesmo antes de vir para aqui, acabei de fazer uma outra transcrição para a orquestra, mas de uma coisa que vamos tocar, de uma compositora americana com a Orquestra Sem Fronteiras. Mas isto para dizer que é uma coisa normal, o maestro tem de conseguir fazer isto, tem de conseguir pôr a mão na massa e fazer arranjos e escrever para a orquestra.
E acordar de manhã e começar logo a fazer isso.
Foi que eu fiz hoje, sim.
Vamos aos livros, até porque, como o Martim escreveu na sua página de Facebook, nem só de pão vive o homem e nem só de música vive o músico. E, portanto, vamos descobrir os livros que trouxeram para o programa Obra Aberta, e desde logo um autor, curiosamente, em comum, que os dois escolheram trazer, nas duas vertentes que este autor tem, porque o António Cândido Franco escolheu a Ilíada de Homero, traduzida pelo Federico Lourenço. Quer-nos começar por explicar porque nos traz este clássico e porque é que é tão importante estes grandes tratados sobre a natureza humana, como diz o Federico Lourenço.
Eu escolhi este livro porque se trata, no fundo, da primeira referência literária, poética, da cultura ocidental. É um texto que se perde no tempo. Poderá ter os versos mais antigos, poderão remontar a 15 mil anos ou a 10 mil. Com uma fixação do texto que tem alguns milénios atrás de si, a partir do dia de hoje. E, portanto, é um texto incontornável, porque está aqui a cultura ocidental no seu melhor, mas também no seu pior, que é a conquista, os valores patriarcais, e a ocupação de territórios que não são os primitivos, os natais.
E esta tradução do Frederico Lourenço é também importante nesta nova leitura deste texto, pelo seu trabalho muito cuidado?
Sem dúvida, é uma tradução muito rigorosa e que restitui o texto em verso, em português, e creio que é, de facto, uma tradução que ficará para sempre como uma referência das traduções que existem em português deste texto ou de fragmentos deste texto.
E não devemos ter medo de ler textos clássicos em verso. Às vezes as pessoas têm alguma relutância. Porquê que devem abrir este livro sem medos?
Este é um livro apaixonante. Hein? Eu creio que se qualquer leitor, mesmo com uma bagagem literária muito pequena, abrir e começar a ler as primeiras páginas, eu creio que não o deixará de ler até ao fim. É um texto em que todas as paixões humanas estão muito presentes e são trabalhadas de uma forma narrativa e dramática muito intensa.
O Frederico Lourenço foi o primeiro convidado do Obra Aberta. Ele, além deste trabalho de tradução, também escreve e tem este livro de crónicas.
Se encontrava aqui um texto muito engraçado, porque ele diz que, num destes textos, diz que era capaz de se atirar à Odisseia, mas jamais faria a Ilíada. E talvez se o encontrava para o citar, porque pronto, isto é claramente uma compilação de crónicas, algumas escritas antes dele ter traduzido a Ilíada. E, enfim, não consigo encontrá-lo agora. Mas...
E este livro de crónicas chama-se Valsas Nobres e Sentimentais. É um livro editado pela Cotovia Martim. Porque este livro, até porque é um livro que tem muita música, tem também a poesia da sua avó Sofia de Melbrenner.
Sim, eu acho que há aqui dois nomes que são recorrentemente citados. Um é Sofia e o outro é Elizabeth Schwarzkopf, que é um soprano que o Frederico Lourenço gostava muito. E eu para já tiro o chapéu a esta coincidência, que acho formidável, dois textos ligados ao Frederico Lourenço com tanta coisa que podia acontecer, porque o Frederico Lourenço para mim é uma espécie de um herói cultural. Tenho dois heróis, um que está morto e outro está vivo, e ele é o que está vivo. Este livro, no fundo, para mim é uma espécie de baliza daquilo a que um humanista pode e deve aspirar enquanto domínio de conhecimentos. Aquilo que aqui está é um cocktail de competências que ele tem, que são extraordinárias, e eu revejo muito nisto. Porque o Frederico Lourenço, para já, tem uma biografia que um bocadinho se cruza com a minha, mas se der tempo lá chegarei, mas é uma pessoa que desistiu da música, tendo chegado ainda muito longe. Portanto, ele fez estudos de piano, cravo e canto, e chegou a estar no ensino superior, e estudou cravo com a Carmelo de Rosado Fernandes. Portanto, uma pessoa muito capaz, chegou a gravar um disco e tocou em público e tudo isso. E depois decide passar para a filologia clássica. E, na verdade, foi a minha avó que foi essa figura pivô para ele. Ele consultou-a em 1984 e ela abriu-lhe essa porta. É aqui que eu digo que um bocadinho nos cruzamos, porque muitos anos mais tarde fui eu que o fui consultar. E, portanto, ele próprio sentiu que havia nisto uma espécie de um círculo, de um oráculo, que tinha chegado o momento de desta vez ser ele a ajudar-me. Ajudar-me só com perguntas que eu tinha para lhe fazer. Mas, no fundo, isto, o outro livro que eu trouxe, é um livro um bocadinho triste, um bocadinho pesado, e este é um livro de festa, de uma espécie de deleite estético, porque ler isto, são textos pequeninos, isto lê-se muito bem. Eu não lia isto há alguns tempos, e ontem, por causa deste nosso encontro, resolvi ler um bocadinho e acabei a ler o livro todo outra vez. E, portanto, isto para dizer que é uma coisa que se faz, lê-se numa voragem, e, no fundo, revela a quantidade de interesses e a eloquência de uma pessoa sobre quaisquer temas. E é fascinante ler coisas tal como a pronúncia da letra R, nós todos pronunciamos-la de forma errada, ou exegese bíblica, ou textos sobre a Ilíada, ou sobre a música, ou sobre isto ou sobre aquilo. É fascinante, eu sou uma pessoa que tenho muitos interesses e, portanto, isto para mim é uma espécie de Parnaso. Eu ando por aqui a ler e adoro isto.
Vamos olhar outro livro que o António Cândido Franco também trouxe para esta conversa, sobre alguém também sobre quem se debruçou, o Agostinho da Silva. O livro A Vida Conversável, editado pela Zéfiro, acaba por ser uma grande entrevista biográfica do próprio Agostinho da Silva.
Estamos a falar de um outro humanista muito grande, que é o Agostinho da Silva, que fez exatamente estudos na área da cultura clássica, formou-se em filologia clássica no Porto, na Faculdade de Letras do Porto, em 1928, fez um doutoramento logo no ano seguinte, poucos meses depois, sobre o sentido da história nas culturas clássicas do Mediterrâneo, a Grécia e a Roma, e é de facto um homem marcante na cultura portuguesa do século XX. Este livro é um livro muito recente, acabou de sair. É um livro que data agora do princípio do ano 2020 e é um texto inédito, em parte. Era conhecida, portanto, a história deste livro é uma história um pouco complexa. Alguém que chega a Portugal, a Lisboa, em 1980, 1981, vem da Polónia, Henryk Siewierski, e vai como leitor para a Faculdade de Letras de Lisboa. Tem, no entanto, interesse em não regressar à Polónia por razões políticas na época. E, portanto, vai ficando e encontra o professor Agostinho da Silva, com o qual se reúne semanalmente e vai criando uma vida conversável, assim se chama este livro, vai criando uma vida conversável que resulta, anos depois, em 1985, num conjunto de gravações ao longo do outono, de 3 ou 4 meses, que dão como fruto este livro Vida Conversável, que estava pronto para edição em 1986, exatamente no ano em que o Agostinho da Silva fazia 80 anos de vida. O livro acaba por não ser publicado, estava entregue a uma editora, teve provas, revisões. Ainda nesse ano de 86, o Henryk Siewierski depois vai para Brasília, onde está hoje como professor da Universidade de Brasília ainda. E, portanto, o livro acaba por ser parcialmente publicado em Brasília. A primeira parte é constituída por duas partes, 52 capítulos. Parcialmente publicado em 1994, com uma edição em Lisboa, da parte da Alcir e Alvim, que sem dúvida me foi precioso para compreender melhor a biografia deste homem.
E aí encontramos o pensamento dele sobre diferentes matérias?
Encontramos a biografia, mas encontramos também a conclusão dessa experiência de vida, que é o pensamento. E, portanto, temos aqui uma sequência de acontecimentos que dizem respeito praticamente a todo o mundo, a todos os acontecimentos que viveu em Portugal, mas também os que viveu no Brasil, os que viveu no Japão, nos Estados Unidos, os que viveu na Argentina, no Uruguai. Portanto, um vastíssimo, uma panóplia vastíssima de sequências das mais interessantes sobre a vida dele.
Martim já falou um pouco aqui o outro livro que traz, do Primo Levi, Se Isto É um Homem. Porque este livro é um livro que tem esta dimensão de olhar a natureza humana, mas olhá-la também pela perspectiva do horror que foi o Holocausto.
Exatamente. Este foi, na verdade, era o livro que eu tinha escolhido. Eu acho que entendi mal o convite do João Paulo. Eu achava que era para escolher só um livro. E quando ele me enviou o e-mail, eu enviei-lhe este título e ele disse: é pouco. Ponha mais um, pronto, pus outros para contrastar.
Os nossos ouvintes e os nossos espectadores gostam sempre de vários livros.
Pronto, mas este na verdade vale por vários. E porquê é que eu trouxe isto? Na verdade é um dos últimos livros que li, numas férias que fui à Itália, no princípio do mês de fevereiro, e portanto tenho-o bastante fresco e senti, estando a lê-lo, como é, enfim, estas coisas sabem-se, a história repete-se e tudo isso, mas como é impressionante a frieza e a humanidade deste homem perante aquele que é provavelmente o mais atroz dos acontecimentos. E a minha grande surpresa, na verdade, foi nesta frieza com que ele descreve a vida em Auschwitz. Nós temos uma ideia, eu nunca fui a Auschwitz, por exemplo, mas temos uma ideia pelos filmes que vemos e por aquilo que lemos, que eram todos bons homens, não é? Que foram todos aprisionados pelos nazis e, portanto, todos lá dentro eram santos e os nazis não eram. E, na verdade, a experiência de Auschwitz puxou o pior de cada um, não é? O instinto de sobrevivência fez com que estes homens acossados, prisioneiros, injustiçados, na verdade, se transformassem muitas vezes em bestas. E isto é uma coisa que se deve dizer também com desassombro, porque eles estavam numa circunstância que é verdadeiramente atroz e, portanto, nós não podemos culpabilizar ninguém no seu sentido de emergência e de sobrevivência. E, no fundo, o Primo Levi, aquilo que faz é navegar Auschwitz de forma completamente inocente, no sentido em que ele nunca chegou a perceber bem porque é que ali estava e sempre achou que ia ser dos primeiros a morrer, porque ele tinha uma complexão física bastante débil e, na verdade, a sorte dele foi adoecer, porque acabou por ir para o hospital e, portanto, quando o campo foi libertado pelos soviéticos, ele estava no hospital e, portanto, não teve de fazer a grande marcha, que, na verdade, foi onde morreram a maior parte dos sobreviventes, foi numa marcha que, para alguns, foi de um ano e meio a pé, e aí é que muitos morreram. Ele acabou por ficar para trás, porque achavam, lá está, que ele ia morrer. E, portanto, ele é este tipo de pessoa que nunca se levava muito a sério por achar que, na semana seguinte, já não estava aqui. E, portanto, esta narrativa que ele faz, muito desassombrada, é impressionante, porque nós vemos aqui um retrato de nós mesmos, da sociedade, dos nossos próprios instintos, sem que nós estejamos acossados por este arame farpado de Auschwitz. E, portanto, para mim foi uma espécie de lição ou de estalada de luva branca ver como nós, na verdade, não precisamos de ser aprisionados para nos comportarmos desta forma e como se este livro fosse leitura obrigatória provavelmente tanta coisa desapareceria ou se iria dissipar das nossas atitudes, dos nossos egoísmos momentâneos e urgências egocêntricas que temos. E pronto, acho que é um livro importante para os dias em que vivemos, não é? Em que temos coisas que não imaginávamos possíveis há 10 ou 15 anos, a nível político e social. O Mediterrâneo é um mar que é um cemitério, temos extrema-direita de jure no nosso Parlamento, enfim, várias coisas que se calhar não imaginávamos ser possíveis, que passados 100 anos estão exatamente no mesmo grau em que estavam em 1920. Portanto, vemos os populismos em ascensão. Por um lado, há um certo atavismo ao vermos isto acontecer e dizer, pois, isto já aconteceu, é tudo igual, mas, na verdade, os populismos são feitos para engolir tudo aquilo que não é populismo. E, portanto, eu acho que ler isto é muito importante, porque nós temos mesmo de ser intolerantes com a intolerância. É a única forma de preservar a sociedade que respeitamos e que queremos. E, no fundo, ler isto dá-nos medo de ver o que é que acontece passados 13 anos de 1920. Portanto, o que é que será 2033? Podemos estar numa situação destas outra vez. E, portanto, é aquela máxima, máxima judaica e hebraica e de quem tem memória, que é o nunca mais. Isto não se pode repetir nunca mais.
E vejo que leu o livro em italiano.
Sim, li o em italiano porque estava em Itália, porque italiano ainda é para mim uma segunda língua, depois de lá viver vários anos, e porque, enfim, achei que era um livro que nunca tinha lido, e por acaso, no dia em que eu cheguei a Itália, que era dia 25 de janeiro, se não me engano, é o dia da memória em Itália, que é precisamente o dia em que se libertou o campo de Auschwitz, penso eu. E, portanto, enfim, nos escaparates estava uma quantidade de livros ligados, enfim, o Diário de Anne Frank, Se Isto é um Homem, várias coisas autobiográficas, outras mais históricas, e achei que estava mesmo na hora, porque, tanto do ponto de vista histórico como da minha própria circunstância de férias e de estar ali, uma coisa levou à outra. Também é um livro que se lê em um ou dois dias, com uma digestão mais pesada, não é? Este não precisa, mas este já pede um gronzã, mas vale muito a pena.
António Cândido Franco escolheu um livro também recente que olha para a realidade da guerra colonial, Sinais de Vida, editado pela Tinta da China, da Joana Pontes. São cartas de guerra. É um renovado olhar para a questão da guerra colonial?
É um livro que, ao mesmo tempo, me fez lembrar a Ilíada do Homero, não é? Porque é um livro que trata da guerra, como a Ilíada. E achei muito curioso que é um livro que trata da guerra através das cartas escritas durante a guerra, por pais, por filhos, por maridos, irmãos. Portanto, uma vasta rede e uma teia muito infindável de parentescos, não é? Mas protagonistas do acontecimento na época. E, portanto, dá um travo muito especial a este livro e uma veracidade muito grande a este livro. É evidente que, a partir de um acervo tão verdadeiro como esse, é possível várias conclusões. Este é um trabalho que serviu para apresentar um doutoramento e, evidentemente, tem na base uma pessoa que tinha uma direção de leitura e que trabalhou este acervo com uma direção muito própria e com a qual eu concordo inteiramente. É, no fundo, a depressão e a desilusão é que as guerras levam sempre. Portanto, ao fim de 13 ou 14 anos de guerra, os portugueses estavam desiludidos, profundamente desiludidos com os acontecimentos que estavam a viver na década de 60 e no início da década de 70. De qualquer maneira, a grande riqueza deste livro parece-me que é exatamente recolher um passado e uma memória que de outro modo poderiam ficar soterrados e desaparecer para sempre. Que são essas cartas, muitas vezes de pessoas que tinham uma instrução muito elementar, não passavam da segunda ou terceira classe muitas vezes, que escreviam com muitos erros ortográficos, mas deixam um testemunho verdadeiro e muito autêntico do que pensavam, do que sentiam e do que queriam.
O Martim Sousa... fiquei sem livros.
Não há problema, porque eu tenho perguntas. Okay. Martim, esteve envolvido no último ano nas comemorações do centenário da sua avó, da poeta Sofia de Melbrenner. A obra poética tem vindo a ser publicada, tem vindo a ser também aqui várias vezes sugerida no programa Obra Aberta, mas pergunto-lhe se ainda há muito por revelar do arquivo, nomeadamente correspondências, outro tipo de escritos...
Tem graça a dizer isso, porque o pouco que falta estava na mala do meu carro há dois dias. Fui buscá-lo ao Porto, estou a ensaiar em Aveiro para o concerto com os Capitão Fausto e fizemos uma exposição há exatamente um ano, fechou mais ou menos em fevereiro de 2019, continha o arquivo e os inéditos e, no fundo, o acervo que guardavam os livros da minha avó. Porque, quando ela morre, em 2004, a família entendeu que devia fazer uma doação de todo o espólio à Biblioteca Nacional, e por espólio entende-se a papelada, que é aquele grosso de manuscritos, de cartapácios que estavam lá por casa, que eram imensos, uma coisa enorme. Portanto, isso é doado em 2004, e só em 2012 é que se pôde fazer o termo da doação, porque demorou todo esse tempo a catalogar e a entender o que é que pertencia ao quê. E nisto descobriu-se imensa coisa, tesouros, absolutamente, que foram sendo incorporados em edições, outros que só poderão ser consultados daqui a 50, 40, 30 anos, por aí fora, conforme a natureza mais ou menos sensível, estarem ligados a pessoas que estão ou não vivas, etc. Mas digamos que isto está tudo na Biblioteca Nacional. Ora, os livros que eram da minha avó, portanto, da sua biblioteca pessoal, que não eram muitos, ela nunca foi uma pessoa de grande cultura livresca, ela provavelmente deitou fora a maior parte dos livros que leu e que lhe deram ao longo da vida. Portanto, quando ela morre, ela deixa mais ou menos 1000 livros, que eram os seus, e que foram transferidos para a nossa casa de Lagos, que era uma casa comprada pelos meus avós nos anos 40, e ali estava essa biblioteca. E aconteceu-me um dia, em 2015, no verão, ir a essa biblioteca e tirar o Levantado do Chão, do Saramago, que eu queria ler. E abro o livro e vejo na primeira página uma belíssima dedicatória do Saramago, de 1980, para a minha avó. E até achei aquilo engraçado porque, como eles eram os dois os nomeados para o Prémio Nobel, e ele ganhou, e ela sempre disse que aquilo não lhe interessava, há esta ideia de que eles não se davam bem, não é? Que eram dois autores completamente avessos, e aquela dedicatória deita por terra essa teoria. Eles davam-se muito bem, tinham imenso respeito. E eu achei muito engraçado estar com esse livro na mão e olhar para aqueles 1000 livros e pensar o que é que mais haverá aqui, não é? Porque estamos a falar de uma pessoa que conheceu todos os autores de língua portuguesa de segunda metade do século XX e princípio do século XXI. Portanto, provavelmente, se eu começar a mexer nisto, vou encontrar muito mais coisas. Dito e feito, tirei dali 330 e tal livros com dedicatórias, e estão lá literalmente todos, do Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Cecília de Meireles, até, enfim, o mais velho acho que é o Teixeira de Pascoais, nascido ainda no final do século XIX, e vai até Frederico Lourenço, por exemplo, enfim. Digamos que todos os autores de língua portuguesa estavam ali. E eu achei muito engraçada a história das dedicatórias e decidi que se havia de fazer uma exposição sobre aquilo, porque aquele conjunto de dedicatórias, tal como as cartas de guerra, dão uma visão caleidoscópica da autora, de Sofia, vista de fora, vista pelos autores, pelo que eles escreviam na dedicatória, que não era como esta que eu tenho aqui, que diz para o Martim com um abraço, porque não há ligação entre mim e o Frederico Lourenço. Eram dedicatórias, às vezes eram cartas, eram poemas, eram desenhos, era muita coisa. E, portanto, a ideia da exposição nasceu daí. Mas depois, os livros, eu tinha que lhes fazer isto, porque caíam coisas lá dentro. Portanto, caíam postais, caíam cartas, sim. E encontrei, por exemplo, numa Divina Comédia que a minha avó comprou em Florença em 61, numa viagem épica que fez com a Agostina Bessa Luís, foram de carocha da Granja até à Grécia e passaram por Florença, e ela comprou a Divina Comédia, que viria a traduzir um dos 3 livros, que era curiosamente o que faltava nessa biblioteca, e dentro de outro livro estava uma carta que ela escreveu para Jorge de Sena, que provavelmente depois passou a limpo e que foi apreendida pela PIDE, portanto é uma das muitas cartas que nunca se encontraram, mas aquela que ali está é um rascunho, só que ela depois provavelmente quis passar aquilo a limpo, e essa carta estava metida dentro desse livro desde 1961. E, portanto, há um livro de correspondência entre Sofia e Sena que provavelmente vai ser acrescentado com esta nova carta que aqui se descobriu. Descobri projetos de tradução que a minha avó tinha, muito engraçados. Para já descobri que ela estava em Paris no maio de 68, uma coisa meia cómica. Tinha ido lá a um encontro com poetas franceses e voltou de lá com imensos livros deles, e tinha começado a fazer um projeto de tradução do poeta André Frénaud. E encontrei primeiro manuscritos, sempre dos mesmos poemas, depois já passados à máquina, depois uma segunda versão passada à máquina, limpa e certa. E, portanto, isso quer dizer que aquilo estava pronto a publicar. Portanto, aqui está outra coisa, que é a vertente Sofia tradutora, que ela também fez muito trabalho de tradução, que poderá ser interessante. E depois, poemas que nunca mais acabam, nas contracapas, nas capas, nos índices, em todo o lado, há muita coisa. Muitas já estão muito difíceis de ler, porque era escrita a lápis, mas aqui, lá está, vão ser 9 anos de expurga e de catalogação do que é que ali está, e depois, provavelmente, muitas coisas irão para a obra poética. E eu digo que isto estava na mala do meu carro há 2 dias, porque fui ao Porto buscá-la, onde estava no arquivo da Universidade do Porto, depois dessa exposição. E, portanto, vai ser incorporada na Biblioteca Nacional na semana que vem. Portanto, daqui a, não sei se um ano, se meses, se quanto tempo demorará, porque há ali material sensível também, mas o mais provável é que venham a aparecer coisas inéditas, e provavelmente estes serão os últimos inéditos que haviam, que eram os que estavam escondidos dentro da biblioteca.
António Cândido Franco, trouxe ainda uma última escolha, as obras completas do António Telmo. É um autor desconhecido de muita gente e esquecido, podemos dizer.
Trouxe este livro do António Telmo em primeiro lugar porque a pessoa que está a organizar estas obras completas foi a mesma pessoa que tratou da edição e da revisão da Vida Conversável do Agostinho da Silva. Estou a falar do Pedro Martins, ele próprio também é autor, mas neste caso é editor e responsável por estas edições. E eu achei que valia a pena sublinhar também o trabalho que ele tem feito em volta do espólio do António Telmo, que faleceu em 2010. É um autor que faleceu com 83 anos, nasceu em 1927. Foi também um classicista, estreou-se como arte poética em 1963, do maior interesse, e publicou pouco ao longo da vida, mas deixou um espólio muito, muito grande, que está hoje na posse da família que vive em Estremoz. Entre as obras que ele publicou em vida, há uma que teve, de facto, algum eco e várias reedições. Estou a falar da história secreta de Portugal. O António Telmo deixou um vastíssimo espólio, muito pessoal, uma arca, pode-se dizer, escrita em Estremoz, nos cafés de Estremoz, portanto, longe de qualquer ruído mais mundano e mais relativo à moda. E é uma obra que tem vindo a ser publicada em volumes desde há uns anos, e neste momento, este volume que eu tenho aqui e que trouxe para aqui é o último, e é o volume décimo, ou seja, estamos a falar de vários milhares de páginas neste momento. E, portanto, eu acho que é um trabalho que merece respeito, merece leitura e merece observação crítica, não é? E daí o meu interesse em trazer este livro hoje para aqui.
Muito obrigada, António Cândido Franco. Muito obrigada, Martim. Obrigado. Por estas escolhas, por estas sugestões que trouxeram ao nosso público aqui do Centro Cultural de Belém. O programa Obra Aberta volta no primeiro domingo do mês de abril. Até lá, boa tarde e boas leituras. Obrigada.